O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Estamos recebendo no nosso consultório de hoje a nutricionista Rosa Idalina. Doutora Rosa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde aos ouvintes.
Rosa Idalina, a gente é nutricionista e professora de Educação Física da Universidade de Pernambuco, a UPE. Ela atua no curso de graduação em Educação Física da Universidade de Pernambuco, a UPE. Atua no Durma Bem, na Interne. E, gente, ela tem consultório particular também na Rua Lopes de Carvalho, número 67, na Madalena. O telefone é o 3231-2846. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios das fibras alimentares. Raulney, você sabia que as fibras presentes em vários alimentos, como frutas, leguminosas, quando consumidas em quantidades adequadas, elas podem reduzir o risco, por exemplo, do colesterol?
Eu não sabia não, vou ficar muito atento a essa entrevista de hoje, viu?
Então vamos começar agora com a doutora Rosa Idalina, que vai falar sobre os benefícios das fibras alimentares. Doutora Rosa, inclusive, não só do colesterol, mas a gente tem uma pesquisa, um estudo conduzido lá por Harvard, que dietas, Harvard é uma universidade internacional, gente, que ele, quando fez esse estudo, constatou que dietas ricas em fibras reduzem o risco de doenças no coração, como a doença coronariana, que é o desenvolvimento de placas de gordura nas artérias do coração. Isso pode levar você a ter um ataque cardíaco e a também outras condições graves. É um estudo muito pertinente, né, doutora? Porque a gente precisa, de fato, ter uma alimentação rica em fibras. Agora, quanto se deve consumir de fibras?
Olha, o consumo, eu sempre digo que fibra é tudo na dieta, né? Eu dou muito valor, então, quando eu recebi esse convite para falar de fibra, eu fiquei muito feliz, porque eu adoro esse assunto. Então, a gente tem que realmente investir nos vegetais, certo? Quando eu falo nos vegetais, nas frutas, nas verduras, nos legumes, nas leguminosas, o feijão, a fava, a lentilha, o grão de bico, porque tudo isso é fonte de fibra. Aí, qual é o efeito da fibra para todos esses benefícios? A fibra, quando ela chega, ela não é a característica da fibra. A fibra é um carboidrato, e a gente escuta tanto falar de carboidrato, 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 e às vezes a gente tem medo de consumir carboidrato. Fibra é um carboidrato que a gente não digere no intestino delgado, na primeira porção do intestino. As bactérias é que vão digerir as fibras no intestino grosso. E a partir daí é que ocorrem todos esses benefícios, a partir dessa fermentação pelas boas bactérias do intestino. Então, esse é o que a gente chama a fibra, é o prebiótico, e as bactérias boas são os probióticos. Então, dessa fermentação, forma uma substância que vai trazer inúmeros benefícios. Diminuir pressão arterial. Quando a gente tem essa fermentação, a gente forma um gel, a fibra meio que gelatiniza e sai arrastando o colesterol para ser eliminado nas fezes. Também esse gel atrapalha a absorção do colesterol que a gente está comendo, modela a absorção do açúcar. Essa substância que é produzida pela fermentação, que é chamada butirato, esse butirato, ele serve para restaurar toda a mucosa intestinal, então a integridade, evita câncer de intestino. E esse mesmo butirato, ele alimenta as células do sistema imunológico, então modula o sistema imunológico. Então é tudo de bom, só tem coisa boa.
Agora, no caso, a gente tem que ter fibras no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche, em todas as refeições?
De preferência em todas as refeições, porque a gente não tem um alimento que tenha uma quantidade excessiva de fibra. Então, a recomendação de fibra é em torno de 25 gramas por dia. Então, a gente, por exemplo, a gente pega
num cafezinho da manhã.
Um café da manhã, a gente bota 2 colheres de aveia, a gente só vai ter 2 gramas de fibra.
É mesmo?
Então, é. Aí, se você pegar um farelo de aveia, aí você vai ter um pouco mais de fibra. Aí você pega uma fruta, uma das frutas que mais tem fibra, assim, bem, uma boa quantidade, é a goiaba. Mas, às vezes, a gente não tem muito costume de comer goiaba, assim, no dia a dia.
E
mas,
tem
por
que
exemplo,
comer mesmo, com a casca.
De preferência, no que for possível, com a casca. Então, assim, se a gente comer, porque eu comi uma aveia, Eu estou muito longe de chegar na quantidade. Então, é um pouquinho de fibra no café, um pouquinho, é uma fruta no lanche que vai mais umas 3 graminhas, e aí, no almoço, uma boa quantidade de salada, um feijão, e aí a gente vai somando 3 graminhas daqui, 2 graminhas de lá, para no
vai
final do dia
20%.
Chegar nos 20. Sendo que a média do consumo do brasileiro está em torno de 10, 11 gramas de
pão,
fibra.
O pão integral?
O pão integral tem uma quantidade em torno de 2 gramas cada fatia, né? Cada fatia de fibra. Agora, a gente tem 2 tipos de fibra. A gente tem a fibra. A fibra, ela se classifica de várias maneiras, mas a principal classificação das fibras é pela solubilidade. Então, a gente tem fibras que são solúveis, então elas gelatinizam com água, e tem as fibras que são insolúveis. Então, esses benefícios todos que a gente falou foram das fibras solúveis.
Tá certo. Estamos recebendo a nutricionista Rosa Idalina. Então, Rosa, a gente terminou falando sobre as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Então, vamos especificar aqui para os nossos ouvintes, as fibras solúveis estão em quais alimentos e as insolúveis em quais alimentos?
Às vezes, a gente tem alimento que tem as duas, né? As fibras insolúveis, elas estão mais na casca. É aquela coisa mais dura que você encontra no farelo de trigo, no farelo de linhaça, mas na linhaça você também tem fibra solúvel. Então, é aquela parte mais seca, mais durinha, que é como se fosse uma palhazinha que você encontra no pão integral, no arroz. É bem a parte superficial, bem a casca, né? Essas fibras insolúveis, elas são importantes também. Elas são importantes no sentido que ela aumenta o volume das fezes, né? Aumenta o peso das fezes, e isso estimula a gente a eliminar as fezes, que a gente tem que evacuar todos os dias, a gente tem que ir ao banheiro todos os dias. Então, a fibra insolúvel, ela vai dar essa ajuda no sentido da gente eliminar, fazer volume, porque se não tem volume, o intestino fica parado.
E observar as fezes é uma forma da gente saber, por exemplo, se a gente está consumindo a quantidade ideal de fibras?
Isso, é muito importante. As pessoas, às vezes, têm um certo receio, fica encabulado de falar sobre isso, mas na consulta com o nutricionista, geralmente, a gente faz uma das primeiras perguntas, né? Não é a primeira para não constranger, mas uma das primeiras perguntas é como é que seu intestino funciona. Então, assim, existe uma escala que classifica as fezes de 1 a 7, e a gente tem as fezes ideais, que significa que a gente está com o intestino bom, com o intestino saudável, com uma boa quantidade de fibra, porque a gente só mantém vivas as bactérias boas se a gente comer fibra. Se a gente não come a quantidade de fibra, as bactérias boas não se desenvolvem e termina predominando as bactérias ruins, que são alimentadas por muitas proteínas. Então, aquele intestino que fermenta muito, que tem umas gases com cheiro forte, então significa que você está tendo um processo de putrefação e que tem muita bactéria ruim. Então, na verdade, quando você come fibra, você estimula a proliferação das bactérias boas e isso inibe a proliferação das bactérias ruins, certo? Então, assim, a forma das fezes é que determina. Então, o tipo 4, que a gente chama tipo 4, que é aquelas fezes inteiras, no formato de banana, fácil de sair, e você tem, por exemplo, vai ao banheiro todos os dias, então significa que provavelmente sua alimentação está rica em fibra e você está bebendo uma boa quantidade de água.
Também é importante, né?
É.
Agora a senhora falou que as fibras estão presentes em frutas.
Frutas.
Legumes.
Legumes, verduras, nas leguminosas, por exemplo, no feijão. E nos cereais integrais, né? No arroz integral.
No pão integral
agora, também.
Agora, a gente tem, nós que somos nordestinos, a gente tem muito costume de tomar café da manhã e também jantar as raízes. Que aí vem a macaxeira, a batata doce, o inhame. Esses alimentos também são ricos em fibras?
São ricos em fibras. É perfeito também. Entendeu? Inclusive, eu recomendo mais do que o consumo do pão, certo? A gente tem uma boa quantidade nessas raízes, nesses tubérculos. Lembrando que quando a gente está preocupado em comer fibra e tem essa variedade de todos esses alimentos, os alimentos que são fonte de fibras são fonte de vitaminas, de minerais. E essa coloração toda das frutas e das verduras são fitoquímicos que ajudam também, tem a questão antioxidante, anti-inflamatório. Então, quanto mais colorida for a salada, quanto maior a variedade das frutas, dos feijões, então você vai ter uma quantidade de vitaminas, minerais e fitoquímicos mais variadas possível, fazendo uma proteção. Então, quando eu falo em fibra, a gente tem uma saúde total.
Certo.
Rosa e Dalina, a alimentação rica em fibras deve ser também cuidada já desde que as crianças, a partir de que idade? Porque bebezinho, não sei, você vai me falar, porque exatamente. Então, a partir de que idade a gente deve cuidar também, ter essa atenção com a alimentação das crianças?
Na verdade, a orientação para o bebê até os 6 meses, o aleitamento exclusivo. Certo. Aí, a partir desse momento que começa a introduzir os primeiros alimentos, que vem as frutinhas, aí é interessante a mãe não ficar fazendo só o suquinho. É melhor fazer uma papinha, assim, amassar, na verdade, amassar para manter a quantidade de fibra. Isso é muito importante, porque tem muita criança que também tem constipação e que sofre muito. Eu vejo os pais correndo, botando supositório na criança, porque ela está 2 dias sem evacuar e a criança chora. Porque quando o intestino está preso, a gente acumula muito mais gás. E esse gás causa estufamento e causa dor e causa incômodo, né? Aquele inchaço, distensão abdominal. Então, as crianças, a gente começa introduzindo exatamente no tempo certo as frutas e evitar, né? Porque tem muitas crianças que dizem, toma o suco, mas tem que ser coado. Então, evitar logo de pequenininho o paladar, aquela consistência da fruta mais natural possível. Evitar de estar fazendo suco. E, principalmente, nunca coar esse suco.
Né? Se coar, perde fibra,
né? Se coar, perde as fibras, né? Então, o ideal é a mãe deixar a criança pegar a fruta na mão, deixar ela se melar mesmo, botar a fruta na boca, comer o mais natural possível. Isso que deve estimular.
Entre algumas frutas consumidas, a laranja, que é muito comum, tem quem dispensa o bagaço. O que deve ser aproveitado da laranja? Quando eu abro o gomo, mas não como aquela, o meinho dela, como é que chama, doutor?
O bagaçozinho de cima, né? Aquela película que divide o gomozinho. Na verdade, a laranja, a gente deveria comer ela, só tirar aquela casca amarela mais ácida, porque aquela parte branca tem muita pectina. E a pectina é uma das fibras mais importantes. Aquela parte branca, não sei, teve uma época que se divulgava muito, a farinha de casca de maracujá, que é aquela parte branquinha do maracujá, que se bota até no forno, seca e depois tritura para fazer o pó da farinha de maracujá. Então, é a mesma pectina que tem na laranja. Então, a gente consumir esse pedaço branco, então, por exemplo, uma laranja mesmo do céu, você tem os bagos, mas tem aquela camada brancazinha, né, que não causa acidez na boca, né? Então, aquilo ali a gente deve comer, parte daquilo a gente deve comer.
Estamos recebendo a nutricionista Rosa Dalina e agora a gente vai começar a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é Benedita, do Alto São Sebastião. Benedita, boa tarde para você.
Boa tarde. Eu quero falar com a nutricionista.
Pode falar que ela está lhe ouvindo.
Tá certo. Olha, porque eu tenho intolerância à lactose. Olha, eu já vi com medo de comer as coisas, sabe? Porque quando qualquer coisa eu como queijo, leite, o leite que eu tomo é sem lactose. Mas eu, assim mesmo, eu sinto que me ofende, doutora. Sim. Aí, olha, eu queria que a senhora me desse aí uma explicação aí, qual é as comidas que eu devo comer, assim, de manhã, olha. De manhã, eu como assim de manhã, machuco uma banana, boto 2 colheres de aveia, asso um pão francês e como, e um pãozinho assado, com bem pouquinha manteiga, somente. De meu dia, é um pouquinho de arroz, eu não sou muito chegada a verdura, doutora. É um pouquinho de arroz, com carne grelhada. Suco eu não tomo. E eu não sei como é que eu vou
ver
desse jeito.
calma, Benedita.
Deixa eu lhe dizer, eu já vi mais ou menos o que é que está acontecendo. Veja, em relação à intolerância à lactose, aí no momento, eu posso lhe dizer que no momento, enquanto você ainda não mudou seus hábitos, eu acho que realmente você tem que suspender as fontes de lactose. Então, em relação ao queijo, o queijo que tem menos lactose são os queijos curados, tipo um queijo prato. O queijo mais fresco, tipo queijo coalho, ricota, eles têm mais lactose. E o leite também. Então, em relação ao leite, O iogurte vai ter menos lactose do que o leite. Então, se você tiver com muita saudade de comer alguma coisa desse tipo, aí você procura comer um iogurte que vai ter menos lactose. Mas não posso garantir que não vai dar o estufamento. Mas veja, se você está com esse intestino tão desmantelado e com muitos gases, talvez seja um desequilíbrio na sua flora intestinal, que a gente chama de disbiose. Você deve estar com bactérias muito fermentativas, as bactérias que são ruins, e está sentindo falta das fibras, entendeu? Então você tem que arranjar um jeito de comer verdura aos pouquinhos, comer fruta na sua dieta, pelo menos 3 porções de fruta ao dia, e umas 2 vezes no dia comer verdura, para você ter fibra e desenvolver bactérias boas no seu intestino, porque senão você vai ficar assim sempre com esses sintomas, entendeu? Então a sua melhora depende muito de você mudar seus hábitos alimentares e introduzindo aos poucos as verduras, porque aí você tem outras coisas além da fibra, né? Como vitaminas, minerais e vários protetores anti-inflamatórios para o seu corpo, e aos pouquinhos você vai organizando seu intestino.
Tá certo, agora quem está na linha com a gente é o Cláudio, do IPCEP. Cláudio, boa tarde.
Alô, boa tarde. Eu tenho 56 anos, como papa de aveia quase todos os dias, e tomo esse comprimido cálcio de magnésio. Eu estou fazendo a coisa certa.
Olha, Rosa. Veja, a papa de aveia é uma excelente fonte de fibra, né? É bem interessante a papa de aveia. Mas aí eu lhe digo, só a aveia não é suficiente para você ter a quantidade de fibra do dia. Então é importante que você coma fruta, como eu falei para a Benedita agora há pouco, pelo menos umas 3 porções de fruta. E deixa eu lhe dizer, quando você tem fibras solúveis na sua alimentação, até o cálcio e o magnésio é melhor absorvido. Então, os benefícios são tantos que até para absorver o cálcio, você quando come fibra, você tem uma absorção melhor, e o magnésio também. Então, melhora a resistência à insulina quando a gente tem mais magnésio, entendeu? Então, tá bem. Agora, no restante do dia, você vai ter, pode... Agora, uma coisa que também é importante é você variar. Então, um dia você come papa, um dia você come ame, um dia você come macaxeira, porque a refeição monótona também não é uma coisa boa. A papa é uma coisa boa, mas todo dia, há muito tempo, é só papa, você está pecando pelo que você deixa de comer, que são as outras coisas. Batata doce é outro, ame, macaxeira, banana cozida, tá certo?
Agora a Mara de Jardim São Paulo é quem está na linha com a gente. A Mara, boa tarde.
Boa tarde, Anne. Tudo bom?
Tudo bem com você?
Tudo bom.
Graças a Deus.
E você, tá bem?
Tá tudo certinho também.
Graças a Deus. Eu gostaria... Boa tarde, doutora.
Boa tarde.
Eu gostaria de perguntar, porque toda de manhã eu como frutas com linhaça e granola, né? E um melzinho por cima. Eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de saber. A semente de jerimum que chama, serve, a pessoa come, mas e a de mamão serve para quê?
Obrigada. Olha, a semente de jerimum é muito boa mesmo. Uma colher de sopa tem quase 5 gramas de fibra, certo? A semente de mamão é boa, mas aí eu não tenho muito estudo sobre a semente de mamão. Agora, uma semente maravilhosa é a de girassol. Você também pode comprar a semente de girassol, torrar um pouquinho, e ela é fonte de várias vitaminas, vários minerais e fibra. Tudo que você pensar de bom tem na semente de girassol também. Então, você pode ir fazer um mix, misturar um pouquinho de semente de jerimum com um pouquinho de semente de girassol, botar num potinho, ser um lanche, junto com uma passa, junto com ameixa. Tá um lanche excelente para você. Bem saudável.
E abacate é bom? Tem muita fibra? Porque o Iraquione disse que lá na família dele, todo mundo adora abacate.
Abacate é quase, como que diz assim, a fruta da moda, né? Hoje em dia, todo mundo que treina, que faz academia, que quer emagrecer, definir, usa abacate, porque abacate é uma fruta que tem pouco açúcar, tem gorduras boas, certo? Tem fibra também, tem uma boa quantidade de fibra, a gente nem às vezes pensa que não. E tem enzimas antioxidantes que faz a proteção, porque assim, a gente tem muito medo do colesterol, mas a gente tem que ter medo do colesterol que oxida, certo? Que é aquele colesterol que forma placas de gordura. Se você tem uma alimentação antioxidante, você evita de comer, de formar placas de gordura. Então, o abacate é muito poderoso nesse aspecto, tá certo? Então, é um excelente. Agora, tem que prestar atenção que abacate tem muita caloria, então não pode exagerar na quantidade. Agora, o alimento é muito bom. Com moderação, é perfeito.
Rosa, a Zélia de Petrolina está perguntando se a água da berinjela contém fibras em quantidade satisfatória.
Olha, a água de berinjela, ela não tem tanta fibra, ela pode gelatinizar um pouco. O ideal é que bebesse a água, mas consumisse a berinjela também.
Tá certo, então. Gente, eu queria agradecer muito a participação de todos os nossos ouvintes pelo telefone e também pelo painel interativo. E agradecer muito também a presença da nossa nutricionista Rosa Idalina, aqui trazendo tantas orientações para a gente. É a importância da gente consumir muitas fibras, né, Rosa?
Exato, exato. É super valoroso, né? Se a gente quer ter saúde, a gente tem que consumir fibra.
Tá certo, então. Rosa é nutricionista, professora de Educação Física da Universidade de Pernambuco, e o telefone do consultório é o 3231-2846. Rosa, obrigada. Volte
obrigada,
sempre.
Eu é que agradeço.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.